Continuando hoje com as personalidades da Torá. Hoje, escolhemos para falar sobre a nossa matriarca Rachel, Raquel. Por que justo ela? Porque hoje à noite, dia 11 de Cheshvan, é o Yortzeit da Rachel. Em primeiro lugar, a Rachel nasceu no ano de 2206 da criação do mundo, que isso seria há 3.578 anos, e ela faleceu no ano de 2170, que seria há 3.542 anos. A Rachel era filha do Lavan. Lavan este, que era filho de Betuel. Betuel era filho de Nahor, que era irmão de Abraão. Então era família. Era família até dupla, porque o Nahor, que era o bisavô da Rachel, era irmão de Abraão, e também a irmã do pai da Rachel, quer dizer, a Rivka, que era a irmã de Lavan, era a mãe de Yaakov. Então, ela era prima direta do Yaakov, e ela era também prima de, sei lá, quarto grau. Lá para cima, pelo bisavô, também era parente de Abraham. A Rachel tinha uma irmã gêmea, chamada Leá. Assim consta no Midrash, que a Rachel e a Leá eram irmãs gêmeas. Ela tinha mais duas irmãs gêmeas, que eram meias irmãs, que era Bilhá e Zilpá, que eram filhas de uma concubina do Lavan. Elas eram também gêmeas, entre elas, Bilhá e Zilpá. E todas essas quatro foram esposas do Yaakov. A Rachel era estéril e não tinha como ter filhos. E ela só vai ter filhos depois de muitas e muitas e muitas preces, que finalmente ela tem filhos, ela engravida. Isso foi, então, em primeiro lugar, a famosa história que o Yaakov foi para a casa do Lavan para se casar e para ficar lá um tempo até que o Esav se acalmasse da sua ira. E o Yaakov combina com o Lavan que eu quero me casar com a Rachel. Fazem um documento com todas as especificações, com todos os detalhes, porque o Yaakov sabia que o Lavan enrolou. O combinado foi que ele vai trabalhar 7 anos e vai se casar com Rachel. O Yaakov trabalha 7 anos e quando chega a hora de se casar, o Lavan resolve que vai enrolar o Yaakov. Só que o Yaakov era mais esperto. E o Yaakov tinha combinado com a Rachel senha. Uma senha para ter certeza que ele vai se casar de fato com Rachel. Na hora do vamos ver, o Lavan colocou a Leá para se casar com Yaakov. E a Rachel ficou desesperada, porque a irmã vai passar a maior vergonha. Yaakov vai pedir senha, ela não vai saber a senha, e vai ser uma... Quem vai se sair mal nessa história vai ser a Leá, mais do que o Lavan. O Lavan pode ser que vai se sair mal com Yaakov. Mas a Leá vai passar vergonha na frente de todos os convidados. E a Rachel então resolve que eu prefiro que a Leá não passe vergonha. Entrega a senha para sua irmã. E assim o Jacob se casa, achando que era Rachel. Na manhã seguinte, ele descobre que, ops, peraí, daqui é a Leá. Ele reclama com o Laban. O Laban diz que aqui não se dá, não pode casar a mais nova antes da mais velha. Primeiro tem que ser a mais velha. Então tinha que ser a Leá e não tinha jeito. O Jacob então diz, mas eu quero casar com a Rachel. Diz o Laban, ok, então vamos esperar 7 dias. Você pode se casar com a Rachel e trabalhar mais 7 anos pela Rachel. E assim o Jacob faz, trabalha mais 7 anos pela Rachel. Durante esses 7 anos, a Rachel não engravida. Só depois de 7 anos é que finalmente ela engravida e tem seu primeiro filho, Yosef. Depois disso, leva 6 anos para ela ter o próximo filho dela. E finalmente, ela tem o Binyamin. Exatamente neste dia nasce Binyamin, dia 11 de Cheshvan, e ela tem complicações no parto e acaba falecendo logo após o parto. Ela, há quem diga que ela foi um parto sentado, o nenê saiu do contrário, com os pés primeiro, e isso que causou com que ela tivesse complicações e acabou falecendo. A Rachel faleceu com 36 anos. 36 anos. E ela se casou com 22. E ela... O Jacob estava nesse momento no meio da viagem de volta para Israel. Ainda no meio do caminho. E Hashem ordena o Jacob que é para enterrar ela ali, no meio do caminho. Não é para levar ela para ser enterrada em algum lugar habitado. É para ficar ali fora mesmo, com a intenção. Assim conta o Midrash. Futuramente, já é passado, mas futuramente, em relação àquele momento, o povo de Israel seria exilado na destruição do primeiro templo. E eles foram levados para a Babilônia, por esta estrada, por este caminho. E quando o povo passou pelo túmulo da Rachel, Rachel clamou a Deus, falou: Deus, meus filhos sendo mandados embora, e Hashem prometeu para ela que em mérito do que ela fez, em não deixar a irmã se envergonhar, ela vai ter os filhos de volta. Num futuro. O Midrash até conta que quando houve a destruição do templo, todos os nossos patriarcas e matriarcas rezaram perante Deus. Hashem, o que está acontecendo? E todos não foram exatamente ouvidos. Quando chegou a vez da Rachel, e a Rachel especificou e contou toda a história, falou tudo o que ela passou e depois como ela passou, as situações difíceis por conta de ter aceitado e meio forçado até a história para que o Jacob tivesse mais do que uma mulher, senão ele ia casar só com a Rachel. E ela sofreu por conta disso e tudo o que ela fez foi simplesmente para a irmã não se envergonhar. E nesse momento Hashem falou para ela: por você eu vou devolver Israel para o seu lugar. Isso está escrito no profeta Yirmiyahu, capítulo 31, e a Haftarah que é lida no segundo dia de Rosh Hashanah. Kol berama nishma, nehi bechi tamrurim, um som no ouvido de choro, a Rachel está chorando pelos seus filhos, etc. E Hashem fala para ela: se acalma, que você tem uma recompensa pelo que você fez e tem esperança para o futuro. E eles vão voltar aos seus limites, ao seu país. Tarahel acabou não merecendo ser enterrada junto com Yaakov. Na Me'arat HaMachpelá, em Hebron, onde estão todos os patriarcas e matriarcas, Rachel ficou fora. Onde que ela está enterrada? Em Beit Lehem. Beit Lehem era um vilarejo ao sul de Jerusalém, que hoje já praticamente colou em Jerusalém, já praticamente faz parte de Jerusalém, mas não é uma cidade separada. E no século passado, o Montefiore, Moshe Montefiore, que era um filantropo muito grande, fez muitas coisas em prol de Israel e das pessoas que moravam em Israel, ele fez uma casinha especial em cima do túmulo da Rachel. É uma casinha que ficou bem famosa. A construção é bem famosa, tem um formato comprido, formado de duas partes. Imagino que todo mundo já viu foto. A primeira parte é um paralelepípedo, grandão, e depois tem um cubo, e em cima do cubo tem uma cúpula. Ficou muito famoso, e ficou tão famoso e tão querido pelo nosso povo essa obra de arte feita ali no túmulo da Rachel. Quando o Moshe Montefiore faleceu e foi enterrado, imagina que na própria Inglaterra, o túmulo dele, foi feito em cima do túmulo dele uma casinha menor, logicamente, menores proporções, mas com o mesmo modelo, uma réplica do que foi feito em cima do Kever Rachel, do túmulo da Rachel. A Rachel também é considerada a grande mãe de todas as tribos. Embora ela tinha só duas tribos, Yosef e Binyamin, mas nos livros sagrados, ela é chamada da grande mãe, a mãe de todas as tribos. Porque ela era uma verdadeira Yidishemame, não que as outras fossem menos, mas ela era, por excelência, uma Yidishemame, sempre preocupada com todos os filhos do Yaakov, mesmo os que não eram filhos dela. E ela fez muito por eles nesse curto período que ela esteve viva com os filhos. E por isso que ela aparece até algumas vezes em primeiro lugar, como por exemplo na bênção que aparece em Megilat Rut, quando a Rut se casou, falaram para ela que Deus coloque você como a Rachel e a Leá, que construíram o lar de Hashem, porque a Rachel, no final das contas, é a grande mãe de todas as tribos. Outro detalhe muito interessante: os nossos patriarcas instituíram algumas preces. Abraham Avinu instituiu a reza da manhã, Shacharit, Yitzhak instituiu a reza da tarde, Minchá, Yaakov instituiu a reza da noite, Arvit. E os nossos mestres nos ensinam que a Rachel instituiu a reza especial de Rosh Chodesh, o Musaf de Rosh Chodesh. Isso até é bem interessante, porque Rosh Chodesh é um dia muito especial para as mulheres, mais do que para os homens. Porque, de forma bem resumida, a princípio era para todo Rosh Chodesh ser também um dia de festa, um dia de Yom Tov, um semi-Yom Tov, que é paralelo às 12 tribos. Pesach é paralelo a Abraham, Shavuot e a Yitzhak, e Sukkot a Yaakov, e os 12 meses, 12 inícios de meses, deveriam ser paralelos também às 12 tribos, são paralelos às 12 tribos, deveriam ser festividades. Uma vez que o povo de Israel fez o bezerro de ouro, Hashem falou que vocês perderam a chance. Mas já que as mulheres não participaram, elas vão ter os rodes como uma data especial. Por isso que as mulheres não lavam roupa, não costuram no Rosh Chodesh, proibido para as mulheres, porque é um dia de um semi-Yom Tov para as mulheres. É interessante, e não é à toa que justo as preces de Rosh Chodesh foi instituída pela nossa matriarca, pela Rachel. E existe uma dica para isso na reza de Musaf de Rosh Chodesh. Todas as rezas começam com as três brachot e terminam com as últimas três brachot. Isso é fixo em toda a Amidá que você faz. O miolo é que muda. Como começa a brachá do meio da Amidá de Rosh Chodesh? Rashei Chodashim Leamecha Natata. Quer dizer que Rashei Chodashim é plural, né, de Rosh Chodesh. Leamecha, para o seu povo, Natata você deu. Quais são as iniciais de Rashei Chodashim Leamcha? Rashei Reish, Chodashim Chet, Leamcha Lamed, Rachel. Na própria reza de Musaf existe uma indicação que esta reza foi instituída pela nossa matriarca Rachel. Para finalizar, infelizmente, o túmulo da Rachel ali, que fica em Beit Lehem, que é uma cidade totalmente habitada por árabes. E os judeus iam sempre no túmulo da Rachel, até que começou a ter apedrejamentos, atentados e etc. contra os judeus que iam lá no túmulo da Rachel. E até que chegou um dado momento que não dava mais. Então o governo de Israel resolveu fazer uma passagem para que os judeus pudessem ir para o Kever Rachel. É algo que, graças a Deus, ajudou e hoje em dia as pessoas podem ir com segurança no Kever Rachel. Mas é algo inacreditável e revoltante. Você anda entre dois muros. É um corredor que fizeram para os judeus poderem chegar lá. Um corredor, passa carros e ônibus, mas é um corredor. Muros altíssimos, de concreto armado, grosso, blindado. E é assim que se chega no Kever Rachel. Há poucos anos foi feita uma reforma lá no Kever Rachel. Eles aumentaram um pouco o lugar e tem uma infraestrutura maior, tem até pessoas que ficam lá estudando o dia inteiro. E é muito visitado, muitas pessoas vão. É um dos lugares mais visitados depois do Kotel, onde as pessoas vão chorar e pedir para a nossa querida mãe interceder e pedir por todos nós. Infelizmente, esse ano, por conta da guerra que nós nos encontramos, foi proibida a para dizer, peregrinação, principalmente no Yortze da Rachel. É uma loucura a quantidade de pessoas que sempre vão lá, e foi proibido que as pessoas fossem esse ano por segurança. Apenas um grupo seleto foi escolhido, pelo que eu entendi, os parentes das pessoas que estão sequestradas em Gaza, puderam ir rezar lá, pedindo para Rachel, nossa matriarca, rezar e implorar lá em cima, tanto para que os seus filhos voltem de lá com saúde, e também, principalmente, que Hashem dê sucesso e êxito para os nossos soldados, e que tenham todos um sucesso de ir com saúde e voltar para suas casas com saúde, todos, e principalmente trazer paz e sossego para nós, descendentes da Rachel. Que o mérito dela traga méritos para nós também, e que Hashem em mérito do que a Rachel fez, como Hashem mesmo prometeu para ela, falou, não precisa chorar, que os seus filhos vão voltar para os seus limites e voltar para o seu país, que assim possa ser muito em breve para todo o nosso povo, no mundo inteiro, que possam todos voltar para a nossa terra e voltarmos a ter o Beit HaMikdash, que seja muito em breve.